monstrinhas e monstrinhos, muitas boas-vindas à segunda temporada do Estranhonômico. Coloquem seus chapéus de papel alumínio e vamos começar a aventura. Um avião Boeing 727 da Northwest Airlines foi sequestrado em 24 de novembro de 1971 e a quantia paga pelo resgate foi de 200 mil dólares. Até aí, parece uma história nada demais. Mas tem um detalhe que transforma esse sequestro em algo único. O sequestrador fugiu pulando de paraquedas no meio do voo e nunca foi encontrado. Primeiro, vou falar um pouco sobre o avião. Um Boeing 727 é um avião grande, que cabe até 134 passageiros mais a tripulação. Tem mais ou menos 50 metros de comprimento e uma envergadura, que é a distância das asas, de mais de 30 metros. Então, já dá para visualizar que não é tão simples só pular de uma aeronave dessas em pleno voo. Realmente é como uma dessas cenas malucas de filmes e séries. O homem que realizou essa façanha ficou conhecido como D.B. Cooper, embora o nome que ele tem usado para comprar a passagem tenha sido Dan Cooper. Essa mudança no nome foi uma falha na divulgação e acabou virando o nome usado para se referir ao caso até hoje, e é assim que eu vou me referir a ele também. O D.B. Cooper comprou, em dinheiro, uma passagem só de ida no voo 305, que ia de Portland, no Oregon, até Seattle, no Washington. Era um percurso não muito comum de se fazer de avião naquela época, porque era caro e a distância podia ser tranquilamente percorrida de carro, além de ser véspera de Ação de Graças, que é uma época meio caótica para viajar lá nos Estados Unidos. O voo saiu às 14 horas e 30 minutos, com um terço de lotação de passageiros. Depois da decolagem, o D.B. Cooper pediu uma bebida e passou um bilhete para a comissária de bordo, que só guardou o papel na bolsa, porque imaginou se tratar de um cara flertando com ela. Um pouco depois, ele chamou de novo a funcionária e pediu que era melhor ela olhar o bilhete, porque ele tinha uma bomba. No bilhete estava escrito que ele tinha uma bomba e que a usaria se fosse necessário. Também pedia que ela se sentasse ao lado dele e avisava do sequestro. A comissária atendeu ao pedido e se sentou ao lado do Cooper, e também pediu para ver a bomba. Ele abriu um pouco a maleta e deixou visível 8 cilindros vermelhos, presos em fios também vermelhos e uma bateria. Depois disso, ele exigiu 200 mil em notas de 20 de moeda americana negociável, 4 paraquedas, sendo 2 primários e 2 reservas, e um caminhão de combustível para reabastecer o avião em Seattle. O pedido foi repassado para a cabine do avião, através de um bilhete escrito pela comissária. E, quando ela voltou, o Cooper estava usando óculos escuros. O piloto do voo comunicou o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma sobre o sequestro e o pedido de resgate, que repassou as informações para as autoridades. O pagamento do valor pedido foi autorizado pelo presidente da companhia aérea, e o FBI, que é o Serviço de Inteligência do governo estadunidense, reuniu 10 mil notas de 20 dólares e tirou foto de cada uma. Durante o tempo para conseguir tudo o que o sequestrador pediu, o avião ficou sobrevoando a área por 2 horas, e os outros passageiros foram avisados de que a demora no pouso era em decorrência de uma pequena dificuldade mecânica. Às 17 horas e 24 minutos, foram avisados de que as exigências estavam cumpridas e pousaram às 17 horas e 39 minutos. Ele instruiu o piloto a ir até uma área isolada e iluminada da pista e a apagar as luzes da cabine, além de fechar as persianas das janelas, para que atiradores não pudessem entrar em ação. Após a entrega do dinheiro e dos paraquedas, Cooper autorizou os passageiros e as comissárias a deixarem o avião. Inicialmente, foram dados paraquedas militares, mas Cooper recusou e pediu que fossem paraquedas civis com cordas de abertura manual. Essa questão dos paraquedas indica uma jogada muito inteligente, porque não seria possível saber quem saltaria, se o próprio Cooper ou se ele faria os membros da tripulação saltarem. Assim, nenhum dos paraquedas viria adulterado. Durante o reabastecimento do avião, ele passou seus planos planos de voo para os pilotos. Ele queria ir em direção à cidade do México, na menor velocidade possível e na altitude de 3 mil metros, que é cerca de 1/4 da altura de voo habitual. Também exigiu o trem de pouso baixado, os flaps das asas em 15 graus e a cabine de passageiros despressurizada. O copiloto avisou que, para percorrer o caminho desejado por Cooper, seria preciso uma nova parada de reabastecimento, que ficou combinado de ser em Reno, na Nevada. A última exigência foi de que a porta traseira estivesse abaixada e a escada estendida durante a decolagem, mas a companhia aérea não aceitou, porque disse não ser seguro, ao que Cooper retrucou que era seguro sim, mas que não iria discutir e que ele mesmo abaixaria depois. Às 19 horas e 40 minutos, o avião decolou com Cooper, piloto, copiloto, uma comissária e um engenheiro de voo. Dois caças da Força Aérea seguiram o avião, fora da vista de Cooper. Depois da decolagem, toda a tripulação foi orientada a ficar na cabine com a porta fechada. A comissária relatou que viu Cooper amarrando alguma coisa na cintura quando estava indo até a cabine. Em torno das 20 horas, Cooper entrou em contato com a cabine para pedir auxílio na descida da escada, que não estava funcionando. Os pilotos diminuíram a velocidade porque podia ser a força do vento que não deixava abrir. Então, luzes na cabine indicaram que a escada traseira tinha sido acionada e a parte traseira do avião sofreu um movimento súbito, que precisou ser corrigido pelos pilotos para nivelar a aeronave novamente. Às 22 horas e 15 minutos, pousaram em Reno para o novo abastecimento, quando foi constatado que Cooper não estava mais no avião e nem nas redondezas. Ele tinha pulado em algum lugar entre Seattle e Reno, em uma área de floresta e numa noite fria e chuvosa. Acredita-se que o local do salto tenha sido nos arredores de Ariel, no Washington. A tripulação descreveu Cooper como bastante agradável, se mantendo calmo o tempo todo, e parecia sempre saber o que estava fazendo. Ele pagou pelas bebidas que consumiu e se ofereceu para pedir refeições para todos durante a parada de reabastecimento. Foram encontradas 66 impressões digitais não identificadas no avião, assim como a gravata e o prendedor de madrepérola e dois paraquedas, um deles com as cordas cortadas. Uma série de retratos falados foi feita a partir das descrições das testemunhas. Somada à descrição com os óculos escuros dada pela comissária, algumas testemunhas relataram que era um homem em torno de 40 anos, com mais ou menos 1,80 m de altura, vestindo uma capa de chuva preta, terno escuro, sapatos mocassins, camisa de colarinho branco e gravata preta com um alfinete de madrepérola. O FBI se mostrou muito seguro quanto à fidedignidade do retrato falado, porque as duas comissárias que passaram mais tempo com Cooper foram entrevistadas separadamente na mesma noite e deram descrições extremamente parecidas. Ele também parecia conhecer bem o terreno, porque reconheceu quando estavam sobrevoando Tacoma e sabia a localização exata de uma base da Força Aérea na região. Cooper exibiu conhecimento de técnicas de voo e funcionamento de aviões, o que levou muitos a acreditarem que ele era militar com experiência em paraquedismo. A escolha do nome, se não for seu nome real, também reforça essa teoria, por causa de um personagem de história em quadrinho dos anos 50, que era um piloto com o mesmo nome. Mas nada disso levou a um suspeito significativo, apesar de mais de 1000 pessoas terem sido consideradas. Inclusive, a confusão da troca de nome de Dan para DB aconteceu quando um repórter publicou, por engano, o nome de um dos primeiros investigados, mas que logo foi descartado como suspeito, que era DB Cooper, como se fosse o nome oficial do sequestrador. Um dos suspeitos mais conhecidos foi Sheridan Patterson, que faleceu em janeiro de 2021, sem ser oficialmente acusado. Ele era ex-marinheiro e paraquedista, e trabalhava como técnico na Boeing, além de se parecer muito com os retratos falados. O FBI nunca divulgou o resultado do teste de DNA, embora tenha feito isso com os testes de todos os outros suspeitos. O próprio Patterson admitia que eram muitas circunstâncias envolvidas para que fosse só coincidência ele ser o DB Cooper. Mais um suspeito que teve muita atenção do FBI foi um homem chamado Richard Floyd McCoy, que foi preso 5 meses depois, sob acusação de fazer outro sequestro de avião com fuga de paraquedas. Mas depois ele foi tirado da lista de suspeitos do caso por não se encaixar na descrição dada pelas testemunhas e por estar em um local muito longe no dia seguinte ao sequestro. Duane Weber, que disse ser Cooper em seu leito de morte, foi descartado após testes de DNA terem sido negativos para as amostras retiradas da gravata deixada no avião. Kenneth Christiansen, que também foi considerado por muitos um suspeito em potencial por ser um paraquedista experiente, foi descartado por não se encaixar na descrição dos retratos. E assim se iniciou uma das mais longas caçadas já feitas pelas autoridades estadunidenses, com expedições em uma região bem ampla tida como possível local do salto, envolvendo exército, FBI e policiais de diversos condados, além de muitos investigadores particulares e amadores ao longo dos anos, usando tecnologias que não estavam disponíveis na época, como GPS, mapas de satélite, microscopia eletrônica e testes de DNA. Também tentaram seguir o rastro do dinheiro, buscando as notas com os números de série correspondentes às que forem entregues ao Cooper, mas nenhuma das que foram apresentadas eram verdadeiras. Apenas duas evidências físicas ligadas ao caso foram encontradas fora do avião. Uma delas era um manual de como baixar uma escada de Boeing 727, que foi encontrado 7 anos depois na floresta. E a outra foram 3 pacotes de dinheiro em que as notas correspondiam às entregues ao Cooper, que foram encontradas por um garoto enterradas na margem de um rio, 9 anos depois do sequestro. Segundo o FBI, algumas teorias iniciais sobre Cooper se provaram falsas. Ele ser um paraquedista experiente não seria verdade, porque ninguém com conhecimento teria feito um pulo tão aleatório, em condições tão adversas, com as roupas que ele usava. Um dos paraquedas que ele usou era apenas de treinamento e estava costurado, algo que um paraquedista experiente teria verificado. A velocidade do vento também não permitiria que um paraquedas do tipo que ele usou abrisse durante o salto. Ter recebido ajuda de alguém que estava no chão também parece improvável, porque ele pulou sem ter coordenadas exatas, apenas em um local na direção do México, conforme traçou a rota sem especificações com os pilotos e sem visibilidade do chão para poder ter escolhido o local dessa forma. Esse caso foi arquivado pelo FBI apenas em 2016, mesmo com as alegações dos próprios agentes de que Cooper não teria sobrevivido ao salto, sendo o único sequestro aéreo sem solução na história da aviação dos Estados Unidos. O arquivamento ocorreu para redirecionar recursos para casos prioritários, e a agência continua incentivando investigadores particulares a não desistir de encontrar novas pistas e criar novas teorias para, quem sabe, um dia o caso ser solucionado. O caso de DB Cooper é responsável por muitas medidas adotadas até hoje em aeroportos e aviões, como o monitoramento do conteúdo das bagagens dos passageiros e uma trava nos Boeing 727 que impede que a escada traseira seja aberta durante o voo. O episódio acaba aqui. Até o nosso próximo encontro estranho!